Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde respondemos as suas perguntas. E eu sou o professor Yuri Motoyama, e no Drops de hoje vamos responder o que existe em comum entre a musculação e o alongamento. Antes de começar, só vou comentar aqui que esse foi um artigo que eu enviei para newsletter para os nossos apoiadores, assinantes apoiadores. Então, se você que está ouvindo também tem interesse de participar dessa lista, você pode participar assinando ela por R$1. R$1 é um valor simbólico aí para a contribuição, né? Para ajudar a gente com os custos do site, e é uma forma de recompensar vocês, né? Esse grupo que apoia a gente com valor financeiro. Então, por R$1, de 15 em 15 dias, quando não sai podcast, para você não ficar sentindo saudade de informação, aí você pode fazer essa assinatura por R$1. Se quiser saber mais informações, entra lá no Padrim do 4 de 15. Então vamos embora para a pergunta de hoje. Você reparou que na academia é comum as pessoas fazerem exercícios de alongamento, né, antes do treinamento de força? E aí, se você pergunta, né, tem gente até que fala que faz aquecimento. Ah, eu tô fazendo meu aquecimento, e confunde até os dois termos. Que nós vamos falar de alongamento, que é aquele cara que segura no supino e fica se esticando, se pendura na barra, vai fazer treino de membro inferior, pega o pezinho, puxa o pezinho lá atrás do bumbum, né? E a gente vê muitas evidências que não recomendam a utilização dessa prática para prevenção de lesão. E se você for perguntar para essas pessoas por que que elas fazem isso, ou por que que os professores recomendam isso, eles falam, ah, é porque é para diminuir dor muscular tardia. Ah, é porque o alongamento previne lesão, né? E a gente tem muitas evidências hoje em dia que mostram que essa prática, o alongamento, não é associado com prevenção de lesão, não diminui dor muscular tardia, e ainda existem alguns estudos que mostram que se você fizer um alongamento de verdade, agora eu tô falando, né? Você fizer 2-3 séries, segurar lá numa amplitude de movimento com uma intensidade alta, né, a intensidade do alongamento que a gente fala, isso pode até interferir na potência muscular. Então, dependendo do tipo de treinamento que você fizer, lembrando que potência é uma mistura de força com velocidade, você pode até ter algum decréscimo no teu treinamento se o seu objetivo for potência ou às vezes até força. Mas quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, o Yuri é contra alongamento. Não, eu acho importante o alongamento para amplitude de movimento. Alongamento, quando a gente fala exercícios de alongamento, né, para melhorar a flexibilidade, a amplitude de movimento de uma articulação, né, esses são os objetivos que a gente coloca aí, principais na prática do alongamento. E para melhorar a amplitude de movimento, quando a gente vai usar a técnica, né, os exercícios de alongamento, geralmente eles usam um alongamento estático, que é passivo ou ativo, né? Então, ou a pessoa mesmo, ela se coloca numa postura, ou pede para um amigo lá vir, segurar os braços dela lá para trás, ou deitar no chão e pedir para o professor, né, flexionar o quadril, levantando o pé da pessoa. Também existem os alongamentos dinâmicos, e aí são alongamentos que são muito usados nas artes marciais, que é você ficar chutando com o pé lá no alto. E também tem a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que eu posso explicar isso se vocês tiverem interesse em outros drops, aí vocês me escrevam, mas é que você faz um alongamento enganando aí o sistema proprioceptivo, tentando buscar uma amplitude maior de movimento. Alguns estudos mostram também que existe uma associação entre a perda de força muscular, né, a fraqueza muscular, com a perda de amplitude de movimento. Então parece também, aí a gente encontra algumas coisas em comum entre força e amplitude de movimento. Mas o estudo que eu quero mostrar para vocês foi uma revisão sistemática com meta-análise que separou 11 estudos, que eram bem parecidinhos, que comparavam o desfecho amplitude de movimento. E aí o que eles faziam? Pegavam estudos que comparavam técnicas de alongamento com treinamentos de resistência, e esses 11 estudos somavam ali 452 participantes. Ambas as técnicas, eles mensuravam amplitude de movimento. O estudo tem o título que eu vou fazer uma tradução literal aqui, treinamento de força versus treinamento de alongamento, de flexibilidade, para melhorar amplitude de movimento, uma revisão sistemática com meta-análise. Ele foi publicado na revista Healthcare por um grupo lá de Portugal, e se você quiser ler o estudo completo, ele é acesso aberto, é só você entrar aqui na postagem deste Drops e clicar lá embaixo nas referências no link. Bom, resultado, ambos os métodos melhoravam amplitude de movimento. Então, fazer alongamento melhorava a amplitude de movimento, pô, isso é óbvio. Mas a musculação também melhorou a amplitude de movimento. E aí que vem o negócio que vou te deixar com uma pulguinha atrás da orelha. Quando comparavam o alongamento com o treinamento de força, musculação, não tinha diferença. Os dois melhoraram a amplitude de movimento do mesmo jeito. Aí você fala pra mim, eu até entendo, né, o exercício de flexibilidade, né, o alongamento, melhorar a amplitude de movimento. Mas, pô, da onde que vem a melhora de alongamento? Quais as explicações fisiológicas por trás disso? Quando a gente vai falar de treinamento de resistência, treinamento de força, né? Então, algumas teorias mostram que a contração concêntrica e excêntrica, ela aumenta o comprimento das fáscias musculares a longo prazo. E aí as fáscias musculares são tecidos que envolvem, embalam, ensacotam, essa palavra esquisita, né? Ensacotam, feixes e grupos musculares. Então, se você for olhar um músculo, né, ver na internet, pegar uma foto, você vê que ele é empacotadinho, né? A gente tem grupos musculares e dentro desses grupos, né, é só você pegar um pedaço de carne mesmo, um músculo de açougue, cortar ele de cima para baixo assim, né? Pega ele na horizontal e faz um corte no meio, divide ele em duas partes. Se você olhar bem, você vai ver, ele tem saquinhos ali que englobam feixezinhos ou grupinhos menores de músculos, vamos dizer assim. Essas fáscias, que quando a gente vai fazer aquela técnica da liberação miofascial, né, ela é objetivada nessas fáscias. Você consegue melhorar o comprimento delas, você permite que esse músculo seja mais flexível, vamos dizer assim, ou mais elástico, seria uma palavra melhor. Então é igual você pegar lá um saquinho de macarrão, né, e o macarrão é o músculo, e esse saquinho, faz de conta que é um saquinho que ficou meio mole, é um plástico que estica. Então, se você consegue esticar mais o saquinho do macarrão, as fibrinhas lá dentro, os macarrõezinhos lá dentro, eles conseguem se movimentar um pouco melhor. Somando isso tudo, a gente consegue melhorar uma amplitude de movimento por esta teoria. Outra coisa, outra teoria também que é comentada no artigo, é que pode existir uma melhora na co-contração entre agonistas e antagonistas. Significa isso, Yuri. Quando você contrai um músculo, né, você tem uma relação de ativação da musculatura agonista. Então, por exemplo, eu vou pegar uma barra e fazer uma rosca direta, uma flexão de cotovelo. Vou puxar aquela barra lá do chão até na frente do meu ombro aqui. O meu bíceps é o agonista, ele está fazendo força. Só que a gente não percebe, e a gente só vai entender isso quando a gente estuda, que a musculatura antagonista, que seria o tríceps, ele também tem um grau de contração, né? E a relação entre essa contração, né? Se o antagonista fizer muita força, ele atrapalha o movimento, mas ele tem que fazer um pouquinho de força para estabilizar a articulação. E essa melhora nessa relação entre agonista e antagonista consegue fazer com que o músculo tenha uma amplitude de movimento maior quando a gente vai executar tarefas funcionais. E também, outra teoria, que o próprio ciclo contração e relaxamento, né? O encurtamento da fibra e o alongamento da fibra, ele vai reduzindo a rigidez muscular a longo prazo. Isso tudo que eu estou falando é a longo prazo, esses estudos que eu estou falando. Então eles vão melhorando a relação entre as pontes cruzadas de forma para que elas não fiquem muito, vamos dizer assim, você imagina que as pontes cruzadas são como se fossem gatilhinhos, né? Como se fossem engrenagens que vão se travando umas nas outras. Como se elas travassem uma parte e outra parte não fica tão fortemente travada, permitindo uma amplitude de movimento melhor. Só que aí tem algumas explicações no artigo também, né? Quando você faz uma revisão sistemática, você faz uma análise que eles chamam de qualitativa no artigo. Então ele vai dar uma lida lá, como se fosse um investigador, como se fosse um Sherlock Holmes dos artigos, e ele vai ver os detalhezinhos ali. E eles perceberam uma coisa. Olha, os alongamentos utilizados nessas pesquisas, nesses 11 estudos, eles foram usados em intensidades e tempos que eles chamaram de sublimiares. O que significa? Para eu atingir uma flexibilidade ou ter uma melhora na amplitude de movimento, eu tenho que atingir um limite, assim, né? Eu tenho que forçar a amplitude de movimento, sentir um pouquinho daquele desconforto na musculatura que está alongando e ficar um tempo considerável, né? Eu não vou entrar nas questões aqui também. Existem tempos ideais para você melhorar a amplitude de movimento. E aí, esses artigos, eles olharam esses artigos e falaram assim... Eles fizeram um trabalho de alongamento, mas não foi um trabalho de alongamento, né? E aí eles falam, poxa, aí é injusto a gente comparar, ficaria injusto a gente comparar o alongamento com a musculação, sendo que o treinamento de alongamento não foi feito da forma como poderia ter potencializado os seus resultados. Mas também a gente não pode aí desconsiderar a importância que o treinamento de resistência, o treinamento de força, a musculação, teve para amplitude de movimento, por esses fatores que a gente já explicou, né? Então, para a gente finalizar este Drops aqui, você tem que lembrar uma coisa. Para tudo isso acontecer, né, a gente tem que ter exercícios, a gente tem que incentivar os nossos alunos, você que treina, você tem que buscar amplitudes de movimento durante o treinamento de força. Não adianta ser aquele cara que vai fazer supino na academia, pega a barra, se você estiver olhando de longe, você nem vê que a barra está se mexendo, de tão pouquinho que ele desce, né? Então, quando eu falo amplitude de movimento, e aí respeitando as limitações, dores, né? E não vamos entrar nesse caso, mas imaginando um indivíduo saudável, é aquele cara que desce a barra até enquanto tocar no peito e voltar lá em cima. Quando a gente fala agachamento, é aquele cara que consegue fazer um agachamento com uma amplitude, né? Que a gente chama hoje de completa, né? Você conseguir descer, né, passar aí dos 90 graus de flexão do joelho, que é outra polêmica. Ou você vai fazer um puxador, né, você esticar lá, estender lá o braço lá pra cima, cotovelo, ombro, e puxar a barra aí até a altura do peito, por exemplo, né, até a altura do queixo, num puxador frontal. Então é isso que eu tô falando. Quando você vai fazer seus exercícios, você também tem que, né, pensar em buscar amplitude de movimento para poder aumentar aí o grau de excursão do músculo, o tempo de contração e também esse resultado aí de amplitude de movimento de flexibilidade. Então, quando a gente vai pensar em saúde e em qualidade de vida, olha que interessante, a gente pode matar dois coelhos com uma cajadada só. Se você faz todos esses exercícios que eu falei aí, puxador, supino, agachamento, numa amplitude legal, uma amplitude de movimento, né, maior que as tradicionais, que eu falo tradicionais, né, é o que se considera aí exercícios... Antigamente falavam, né, para fazer agachamento e não passar de 90 graus, aquele agachamento bem curtinho, né? No puxador já é mais comum fazer uma amplitude de movimento completa. E supino tem gente que fala, ah, não desce até o peito que vai ferrar seu ombro, né? Então, isso que eu falo de tradicionais. Então, quando você hoje em dia utiliza amplitudes de movimentos completas e saudáveis para cada articulação, pô, é muito legal, você consegue matar aí dois coelhos, você treina força e aumenta a amplitude de movimento. Então, este é um ponto positivo gigantesco para o treinamento de força, para musculação. Legal esse artigo. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, envie lá no grupo da academia. Também você pode mandar suas dúvidas para que elas sejam respondidas em drops futuros. Eu vou ficando por aqui e até o próximo podcast Drops do 4 de 15. Um abraço!